Define parameters of program.
Oi, eu sou o Garcia Júnior, dublador do Capitão Kirk, e você está ouvindo um podcast da Rede Trek Brasilis.
Olá, muito boa noite, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Estamos começando mais um Trek Brasilis ao vivo, hoje para discutir o sexto episódio de Star Trek Khan, The Good of All. Chegamos a 2/3 aí da minissérie, vamos bater um papo sobre esse episódio. Para bater esse papo comigo, estão a bordo, como costumeiramente, Murilo Von Groll e Leandro Magalhães. Boa noite, Murilo, boa noite, seja muito bem-vindo.
Boa noite.
E Leandro também, o nosso racionalizador geral da federação. Muito bem-vindo, Leandro. Boa noite.
Boa noite, pessoal. Tudo bem? Continuar aqui racionalizando as encrencas do Khan.
É isso aí. Antes da gente começar, deixa eu só fazer uma propagandinha rápida. Porque eu achei que a gente ia, mais uma vez, de repente, dar uma última oportunidade para o pessoal adquirir ingresso para o CineTrack, mas esgotou. Esgotou no meio da semana, não chegou ao final da semana. Então, não tem mais como você comparecer ao CineTrack para celebrar os 30 anos de Star Trek Voyager. Mas ainda é possível você celebrar os 30 anos de Star Trek Voyager, porque já chegou o mais novo volume da coleção Trek Brasilis. As Origens de Star Trek Voyager é o nosso volume número 49, e ele cobre aí todo o lance da criação de Star Trek Voyager. Muito bacana. Já está disponível na tbshop.org, então é só você passar lá na loja e adquirir o seu exemplar. Aproveito também para convidar você a nos apoiar aqui no canal, de repente deixando um superchat, ajudando a gente a bancar as despesas do canal. E se não der para dar um superchat, não tem problema, dê um chat qualquer, participe das conversas. Eu sei, Star Trek canta em menos audiência que todo o resto, dá uma murchada, mas ainda assim a gente quer ouvir suas opiniões. Vamos bater um papo aqui sobre esse sexto episódio, que, pessoal, para ajudar um pouco, não foi exatamente o melhor aí da temporada até agora. O que vocês acharam? Eu queria tirar impressões iniciais de vocês de um episódio que eu achei que muita ceninha, mas coisas que realmente agregam, não achei muita coisa. O que vocês acharam? Leandro, começa com você.
Não, de fato, acho que o episódio anterior colocou a barra bem alta. Esse aqui tenta entregar um pouco também, né? Porque também tem umas bolinhas curvas, né? Eu acho. Entendeu? A questão da Rosalyn lá, ela tá mancomunada com o maluco lá, né? Entendeu? Eu achei que isso foi inesperado. E querer colocar um dia a dia deles com os aliens, entendeu? Eu achei que também foi assim. Foi também inesperado, porque assim, nós estávamos racionalizando se eles iriam voltar ou não, né? Assim, para a série, quero dizer, né? E não só voltar, como eles estão largamente enraizados nela, né? O cara que forneceu as fitas para a mulher lá, e eles estão enraizados na coisa. E também, assim, também o fato deles estarem tentando fazer uma nave para o Khan também. Ué, também vou colocar isso também como um tan-tan-tan para o próximo episódio. Agora, fora isso, assim, foi muito coisa picada, né? Muito ceninha picada. Achei que teve coisa assim que caiu because reasons, entendeu? O Ivan conseguiu matar o cara porque conseguiu. Convenientemente conseguiu. Também, assim, tudo bem. Pra também dar uma. Deixar os caras também, assim, somos foda demais pra vocês entenderem. Assim, não achei péssimo, não. Achei bom o episódio. Mas acho que a soma das partes maior que o todo.
Eu tive a sensação, acho legal você mencionar, porque você basicamente mencionou várias coisas muito legais do episódio, mas que, no entanto, e aí passo para o Murilo para ouvir a opinião dele, eu sinto assim, são elementos legais, mas dramaticamente a coisa parece não ter formado coesão, assim, não parece que você tem um episódio, uma história que está sendo contada, é meio que, tudo bem, tem a revelação 1, a revelação 2 e a revelação 3, as três são interessantes, mas, ao mesmo tempo, do ponto de vista dramático, eu acho que o episódio faltou um pouco, tirando, talvez, a cena que, para mim, funcionou mesmo, foi a morte do Celconda lá, o amigo do Delmonda, que o Ivan conseguiu matar. O resto, piquenique Bucan com Delmonda, não sei se, enfim, não funcionou comigo. Murilo, e você? Como é que foi?
Já vi melhores episódios pagando. O episódio, ele tem problemas, assim, ele é o mais fraco. Eu acho que também muito por ele ter tomado um caminho que eu pessoalmente não tomaria para uma série de 9 episódios. A gente estava naquela lead, 7 Alpha 5 e tal. Daqui um pouco nós estamos no meio das cavernas. Daqui um pouco nós estamos com seres fodas demais para nos entenderem. E seres telepatas e piquenique do Khan. Um episódio meio fora de sintonia com os outros episódios da série. E a gente até saudou isso no episódio anterior, da criatura, que eles deram uma bola curva. Só que eles deram uma meio turva demais, assim. Aí foi meio que uma bandeirinha de escanteio, assim. Acho que eles tomaram um caminho que não comunica, não conecta com o que a gente espera da série. Aí sempre vai ter um problema de dizer, mas os caras não estão para escrever o que tu quer ouvir. Sim, de fato, isso é uma realidade. Mas a série, ela tomou um caminho muito diferente do que ela, de fato, se propõe a ser. Lembra a gente discutir nos primeiros episódios aqui? Se ela era mais Lost, se ela era mais Game of Thrones, aquilo virou uma coisa meio mistura de contatos imediatos com The Cage, com, sabe, algumas coisas que não deveriam ser essa série do Khan. Então, acho que por mais que sejam ideias legais, concordo com o Salvador que sejam ideias legais, não são ideias apropriadas para essa série. E tem um monte de ideias legais que estão só apropriadas para uma série de séries e série de filmes. Então, assim, os caminhos são equivocados. Então, comigo também não bateu esse episódio e nenhuma das ideias. Um ponto mais baixo da série, que muito por isso, eu acho que o episódio criativamente é problemático.
É isso que eu acho que o Leandro mencionou, e de fato foi surpreendente, que assim, a gente esperava que o encontro com esses euborianos fosse uma coisa literalmente episódica, né? Você até, encontrou os caras lá, os caras caíram, teve a guerrinha foi frustrada pela telepatia deles, eles vão embora... E acabou e ajudou a gente a entender quem era o Khan, porque que ele era irredimível, etc. e tal. Mas não, eles resolveram, e aí nesse episódio fica claro, que eles estão estendendo a história e, ao mesmo tempo, costurando essa coisa dos Elborianos com a história envelope, né? Porque, afinal de contas, agora a gente descobre que foi o tal do Delmonda que vazou as informações para Rosalind Lear para ela ir lá investigar. Não periga, e essa foi a sensação um pouco que eu tive, que assim, a gente começa a ter mais curiosidade pelo envelope do que pela trama do Khan, a essa altura. Leandro, você ficou mais curioso de saber qual é a relação aí do Delmonda com a Rosalind Lear, ou você ainda está mais focado lá no Khan?
Eu acho que o episódio faz questão de colocar assim, uma intriga maior, porque assim, ao mesmo tempo que ele fala que nós estamos fazendo a nave para vocês, o pessoal do Khan, um cara saiu da lá. Assim, a gente sabia que o Khan não ia sair de coisa nenhuma. Podia falar que ia construindo a Estrela da Morte pra ele, que ele não ia sair de lá. Sabe que a coisa vai chegar aí. Mas ao mesmo tempo falou que, assim, nós estamos fazendo pra vocês aqui a nave, que é a grande virada do episódio, mas o cara eventualmente saiu. Ele ou os demais com ele, né? Então até onde é que isso se conecta? Entendeu?
E é um episódio que me parece, Murilo, mais centrado no envelope mesmo, porque ele abre com o envelope, ele fecha com o envelope, e um dos pontos essenciais da trama conecta as duas coisas, né? Então, quer dizer, uma coisa que a gente vem falando desde o começo, tipo, por que que a Lear é tão interessada nessa história?
Tá, mas se a resposta for os nossos amigos euborianos, é uma resposta que eu não gosto.
Cara, eu acho que a resposta...
Porque a gente especulava o seguinte, perdão, a gente especulava coisas muito legais aqui. É uma crítica ao revisionismo histórico contemporâneo. Ela tem alguma questão com a Defiant. YXV.
Com a Defiant, não, né? Com a Reliant.
Perdão. É o domingo. Com a Reliant. E aí, daqui um pouco, a grande ligação dela com a história... são alienígenas que nós nunca vimos e que foram enxertados no episódio passado. Puta, aí eu vou reclamar.
Mas eu acho que não é isso. Mas deixa eu estragar para você, de qualquer forma.
Ok. All right.
Olha, presta atenção.
Vem merda. Momento, vem merda.
Eu já falei. E olha, eu fiz muitas previsões ao longo dessa minissérie e eu tenho errado todas. Então espero errar mais essa. Mas vamos lá. A gente sabe que o Delmonda tá lá construindo a nave pro Khan e a turma dele irem embora. Tipo, ó, nós somos muitos, dá pra gente fazer uma nave pequenininha, mas pra vocês serve, vamos fazer uma nave pra vocês.
Não vai dar certo.
O Khan, a gente sabe que não vai embora. Ele não vai querer, não, eu prefiro reinar no inferno, aquela porra toda do Milton lá, a gente já conhece. É, vai querer ficar lá. Não, ou não vai dar certo. Enfim, de algum jeito não vai dar certo. Mas o Delmonda vai sair. O Delmonda vai sair. E, ao mesmo tempo, a gente tá muito intrigado, nós e o Capitão Sulu, de por que que a Rosalind Lear é tão insistente com esse negócio de redimir o Khan de alguma maneira. E a gente sabe também que a nossa amiga Marla tá grávida. E vai dar à luz o bebê do Khan logo, logo. Então a gente sabe que o Khan não vai sair, que o Delmonda vai sair e que tem uma jovem historiadora muito interessada em redimir o Khan. Eu acho, vocês me desculpem, mas eu acho que a Rosalind Lear vai ser o bebê do Khan.
É, mas aí tu pode
publicar. Que o Khan vai falar, olha, eu não vou porque eu vou reinar no inferno mesmo, é meu negócio é isso aqui, mas leve o meu bebê. A gente tem, inclusive, uma cena potente, uma das cenas mais potentes desse episódio também, que é o Khan consolando a Úrsula. Ah, não, a Amador perdeu o bebê, mas você vai fazer outro. E a Úrsula dando um, né, um cheque de realidade nele, do tipo, porra, aqui vou fazer outra. Nós estamos aqui nesse buraco, não tem comida, vai acabar o planeta. É o fim do mundo, vocês querem que eu faça outro bebê? Então, assim, o Khan vai falar, eu não vou, porque o meu negócio é aqui, mas leva o meu bebê.
É, mas aí já podemos também já abrir o site de fanfic, publicar em todos os sites de fanfic do mundo, né?
Puta, não, eu não acho que é implausível, não.
Não, mas não, não, não é implausível, mas é ruim, né?
Não, é outra história, claro. Não, porque, assim, o que eu acho que acontece vai ser o seguinte. Tá ficando claro que sim, que o negócio vai acabar com a morte da Marla MacGyver. O negócio. Eles não vão contar 10 anos de rolo em 3 episódios de podcast.
Mas tem que encerrar.
Entendeu? Então, assim, eu acho que a Marla morre no último episódio. Deve ter isso. Acho que é um ponto que acaba uma história. Acho que narrativamente é uma escolha que eles podem ter feito e aí fala que o Khan ficou lá na caverna o resto do tempo e uma coisa que eu acho.
Não dá, Leandro. Eles plantaram que a caverna é 5 anos depois.
Ah, não, tudo bem. Então aí pode, mas aí eles conseguem explicar isso com 10 minutos de podcast, do jeito que eles estão fazendo, entendeu? Eu acho. Mais pra frente. Agora, o que eu tô sentindo falta no episódio, eu acho que é um elemento que tem que ser colocado aqui também, assim, o Khan esqueceu do Kirk. Ele não tá puto com o Kirk.
É, nem pensa.
Assim, entendeu? O episódio, assim, se eles forem explicar por que assim, porque o Khan tá vendo a merda que deu, entendeu? E o Kirk colocou justo eles lá, ó, oh, vai ser foda, então fica aí. Assim, então, dá a impressão que, assim, no momento que o treco ter explodido, o Khan invocou com o Kirk e ficou 10 anos invocado, 12 anos invocado com o cara. E até agora o Kirk nem é lembrado mais pelo Khan.
É, tá mal ajambrado isso aí.
É, eu acho, diferentemente de você, eu acho que não pode terminar, assim, sem mostrar a nóia dele depois da... Depois que tudo for pro saco mesmo e chegar mais perto lá
do... Porque ele não tá ainda assim, realmente... Eles estão conseguindo viver considerando as circunstâncias da cataclisma que deu. Não tá mal. Tudo bem, não tá o suficiente pra fazer o Shangri-La que ele sonhou. Tanto é que a outra lá dá um surto nele que assim... É. Até ele ficou meio, opa, deixa eu ficar quieto aqui, senão apanha.
É, mas eu acho que foi uma das boas cenas do episódio que no final
porque é o Khan, né? O Khan não leva desaforo pra casa, mas nesse caso ele quebrou um galho dela.
É, então, assim, fala.
Então, eu acho que é um elemento que, não sei se foi, assim, eu não acho que é grande demais pra você deixar de lado. Eu acho que vai ter que, em algum momento, temperar esse caldo aí.
Então, a Débora Mismatch, que valentemente está acompanhando cada episódio junto com a gente aqui, conversando, além dela mencionar a cena da morte do alienígena, que foi chocante mesmo, eu também achei que... Do ponto de vista de produção, foi a mais, digamos, a mais potente do episódio. Ela menciona uma coisa que também me ocorreu. Então, como eu pensei nessa hipótese de que a Rosalind é o bebê do Khan, ela lembra, mas o bebê da Marla seria adulta já e formada? Não é claro para mim quanto tempo passou. A gente sabe que entre Space Seed e Jornada 2 tem 18 anos, né? Mas a gente sabe também, pelo menos isso foi plantado aí na série, que a galerinha com DNA aumentado vai mais depressa, né? A gestação e tal. a gente pode supor que o desenvolvimento também vai mais depressa. E aí ela pode ter uma idade, digamos, uma idade... Em
Generations tem o quê?
É, então, em Generations é, exato, você já põe mais, já soma mais, mais uns 8 anos.
Mesmo assim, o crescimento daria para lá.
Dá tempo, é, dá tempo. Ela teria uns 20...
20 e pouco, já daria para ser uma historiadora.
É, 20 e tantos já, é verdade, porque tem que contar a partir do época, porque o envelope está ali colado no Generations, 2293.
É, a Eredicam é 2285, não
é? É, e o Space Seed 2267. Então, até 2293 tem 30, tem 20.
É, 26, 27 anos.
26, é, então, é possível. É, eu acho que é plausível.
É, mais um tantinho de aumentado, entendeu? Ela é brilhante, vai, academicamente.
É, e com 26 você pode estar fazendo um doutorado.
Sim,
tá, então, acho que é plausível.
É plausível, mas é ruim.
Então, eu acho assim, é ruim porque eu não teria feito essa escolha.
E mais um Noonien Singh, né?
Agora, não, mas isso tudo bem. Isso aí o cara teve um monte de filho. Já está estabelecido que na Terra mesmo ele teve um monte de filho e um monte de descendente. Então, Noonien Singh é o que não falta.
Inclusive teve um episódio de Strange, onde foi que eu esbarrei com a informação de que assim, os descendentes, eles são meio monitorados.
Não lembro, Leandro.
Só que eu esbarrei... Será que foi num quadrinho de Stranger Worlds que eu andei lendo aí?
Pode ser.
Acho que eu li uma prévia de um quadrinho. Acho que num artigo do Track Movie, que eles colocaram as primeiras páginas.
Sim.
E lá fala que, assim... assim... Nós somos... Assim, não é que o Estado Federado fique em cima dos caras, entendeu? Respirando no pescoço deles, mas...
que apita toda vez que eles apresentam o passaporte, né? Aquela pitada lá na imigração.
Tipo, assim, então tem algo aqui. Assim, num quadrinho, entendeu? Então assim, então seria por aí, vai.
É, eu não sei, mas eu acho assim, por outro lado, se tem essa vigilância, eles vão saber, né? Ela é clandestina. Porque ela é trazida de 7 Alpha 6, de 7 Alpha 5, pelo Delmonda, que é um alienígena que ninguém conhece.
E teria que ser inserida então, na...
Criada por quem?
Onde veio essa fulana no Banco de Dados Federado lá de RG lá?
O que me dá uma certa angústia, e aí eu concordo com o Murilo, e que eu acho que orna com a crítica desse episódio, é que justamente a gente começa a se envolver demais com a história que era para ser só o envelope. A essa altura do campeonato, com este episódio aqui, se o episódio anterior eu falei, puto, que legal que eles introduziram esses elborianos e tal, e não sei o quê, a partir desse episódio eu começo a pensar, puta, eles introduziram isso aqui só para botar o envelope. Porque aí começa a encaixar as peças que explicam o envelope. Eu fiquei imaginando assim, a história do Nicholas Meyer original, que não tinha envelope, não devia ter esses elborianos também. Tipo, devia ser o 7 Alpha 5 mesmo que a gente imaginava na nossa cabeça. Uhum. Que ele tinha pensado em 3 episódios e tal, era uma questão de sobrevivência, blá, 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 aumentados. Aí, como enfiaram o envelope, falaram, bom, temos que fazer o encaixe aqui das coisas todas, né? E aí as coisas começam a se encaixar desse jeito.
Acho que o problema não é se envolver com o envelope, é virar um dramalhão mexicano. Eu vou fazer com uma... abrir uma gavetinha só para exemplificar. Sabe o que me lembra, se isso for feito? Aquela... tragédia daquela peça de teatro que os caras fizeram de Harry Potter, que seria a continuação, que supostamente seria cânone, e que tem uma filha do Voldemort com a Bellatrix Lestrange, e que é um troço assim, como todo mundo é feliz de todo mundo, sabe? E gente que nunca apareceu, e o filho do Harry é amicíssimo do filho do Draco, tipo, no fanfilm, o cara escreveu uma fanfic e quis botar no cânone. É, e me cheira muito a isso, entendeu? Uma filha da Marla e do Khan, que quer redimir a história do Khan. Só que ninguém sabe que ela é filha do Khan.
Eu não vejo dessa forma, Murilo, porque eu acho muito natural, e aí, no caso, nós estamos falando de uma investigação, não é que, tipo, é o novo vilão, é o filho do vilão antigo, não é nada disso. Que me parece ser o caso aí desse, você tá citando esse negócio aí, que eu não, nem sei do que se trata. Mas o que eu acho é o seguinte, acho muito natural, vamos supor, você é a filha de pais que você não conheceu. O seu contato com seus pais são aquelas porra daqueles arquivos que tem gravado lá do exílio de 7 Alpha 5. Que você tem aí uma meia dúzia que o Delmonda levou. Que são só os trechos, aí a gente tem que calcular, são só os trechos antes, até o momento em que o Delmona vai embora desse planeta aí, né? Então, tipo, vai ter mais uns meses disso aí, se tanto, e aí acabou. E aí tem um grande vazio. A filha não sabe como termina a história dos pais. E aí tudo que ela sabe é... Ah, passou a Reliant, errou o planeta, não sei o quê, morreu, acabou. É absolutamente natural que ela queira entender essa história. E que ela, sem conhecer a história, esteja enviesada do tipo, porra, a Frota Estelar cagou com meu pai.
Não, ok. É plausível, mas é bom?
Não, então, eu não teria feito. Mas eu não acho ruim no sentido de que eu não acho que não faz sentido. Faz sentido. Se o Khan tivesse tido um filho, tivesse botado para fora da nave, do planeta, o filho tivesse escapado, sem conhecer o pai, sem conhecer a mãe, uma coisa meio Kal-El, entendeu? Foi mandada para e pronto, foi embora.
E quer reentender.
Não, então, mas como a gente pensa, por exemplo, o próprio Superman. Ele sempre teve o interesse de entender quem eram os pais, de onde ele veio. É uma busca
Harry,
o próprio é totalmente Harry. Natural. Qualquer pessoa que é órfã ou qualquer pessoa que é adotada tem a curiosidade de saber suas origens, de onde veio, às vezes ancestralidade. É uma curiosidade humana muito real. Então, nesse sentido, eu acho legal. O que eu acho aflitivo é que a essa altura, essa história tomou conta da história, entendeu? A partir do momento que você descobre que a introdução dos Elborianos não é uma coisa episódica, não aconteceu num episódio só, mas aconteceu já em dois, vai ter pelo menos mais um. Virou a história da filha do Khan, na verdade, a história. Se for isso, e é importante ressaltar para as pessoas que não ouviram assim, tudo isso é uma enorme suposição. Pode ser uma coisa que eles jogam para a gente acreditar que vai ser de um jeito, e aí depois é de outro, tudo é possível. Mas
é plausível especular isso nesse momento.
É. E a Débora comenta, a Marla então deve ter morrido antes dos Elborianos irem embora. Não tem essa convicção, Débora. Não tem essa convicção porque, assim, ela viu que eles estão num mundo condenado. Ela ia querer, igual os pais do Superman, não, vamos salvar o moleque, vai embora. Antes
aí ficar lá teria sido uma escolha do Khan.
Que eu acho que é. Porque o Delmona tá aqui a nave, ó, quer ir embora, fica à vontade.
A escolha dele, porque o ódio completo ao Kirk, então.
Então, não, é por isso que eu tô falando, falta esse elemento ainda aparecer melhor.
E vai ter que ser trabalhado, vai ter que ser tipo, ó, o Kirk me induziu a querer ficar aqui, tem que ter essa ginástica. O que me dá uma certa aflição é que faltam 3 episódios só.
Então.
A gente gastou 6-7 meses, e agora a gente tem 14 anos para cobrir.
Acho que os próximos três... Não passa muito da morte dela e do nascimento do bebê, seja lá como fosse na ordem. Às vezes morre no parto, entendeu? Morreu porque ela teve a
enguia, que foi totalmente esquecida também, né? De repente...
Parece que o problema foi resolvido, né?
Exato. Foi uma coisa que os caras escantearam, fizeram a guerra das enguias e tal, e resolveu. Mas a gente sabe, o Khan fala no Jornada 2, que é a única forma de vida que sobreviveu na porra do planeta. Então virou, tipo, são as baratas de 7 Alpha 5, essas aí. Elas sobrevivem a tudo, ao apocalipse zumbi que aconteceu e tal, não sei o quê. E aí, isso ainda precisa voltar. Tem tanta coisa que ainda precisa voltar que dá uma certa aflição. Da gente estar nesse ponto na história, nesse ponto da minissérie. Eles vão ter muita coisa para responder. E aí o meu medo é o seguinte, é ficar mais ou menos como esse episódio aqui, que eu acho que um dos problemas que ele teve foi isso. A gente tem que pendurar esse evento, então vira uma sucessão de penduricalhos de eventos. Então tivemos a perda do bebê da Madô, que era previsível, mas acho que foi de um jeito não previsível. Eu achava que ia dar uma merda do DNA aumentado lá. No final, não. No final foi um acidente, caiu umas pedras na cabeça da mulher lá e perdeu o bebê. Não sei o que vocês acharam disso, que vocês vão falar
pra assim, era bola cantada, né? Não, acho que era um pouco até assim. Que não ia rolar o bebê. O bebê Chekhov Gun aí é o da Marlo.
Eu acho que não ia rolar o bebê, mas me surpreendeu que, em vez de fazer de um problema médico, tipo, eles superaram a questão médica.
Escreveram pra fora o bebê de um jeito assim, e morreu.
Exatamente, foi exatamente isso. E eu tive muita sensação nesse episódio de várias coisas assim. E tal, aconteceu isso. E o Ivan matou o cara. E eu não sei, sabe? E por isso eu achei que faltou fluidez no episódio, né? Picotadinho. E assim, talvez ele... A sensação que eu tive é que se ele tivesse 15 minutos mais adensado, com um arco mais claro do que estava acontecendo, teria sido melhor. Aquele papo todo do Khan com o Del Mondo também, puta, tudo bem, apresentou a cultura. Acho que também tirou um pouco do mistério dos alienígenas. Eles eram charmosos no quinto episódio porque eles eram uma coisa misteriosa, assim, que a gente não entendia. Para
vocês entenderem.
O que foi?
As criaturas fodas demais para vocês nos entenderem.
Sim, né? Exatamente. Virou mais tradicional de jornada. Ali.
Exato.
Nós somos criaturas fodas de menos para agora vocês nos entenderem.
Foi rebaixado.
Nós somos fodas demais para vocês entenderem em um episódio, mas em dois a gente já conta tudo. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Né? Porque aí contou como é que é. A fragilidade deles é que eles não podem ficar sozinhos. Quando eles estão em grupo, eles são imbatíveis, porque junta lá a coletividade mental deles lá e eles ficam impossíveis de vencer. Mas se você tirar um assim de fora, ele fica coitado. Ele é frágil.
Resumo da ópera: o episódio é ruim.
Eu achei ruim, mas eu podia estar influenciado porque eu ouvi num momento ruim, sei lá, essas coisas acontecem, às vezes, da forma como você absorve, mas eu estava tão empolgado com o quinto episódio que eu senti uma descida brusca nas minhas expectativas. Eu esperava que fosse um evento extraordinário, a visita dos Elborianos, de repente virou uma coisa, vamos ficar por aqui, estamos na caverna vizinha, viraram os vizinhos do Khan, né? E acho que não é por aí.
Acho que se eles começaram a escrever assim, essa adaptação, não vou considerar a história original do Meyer, mas se eles começaram a escrever essa adaptação pelo fim, ou seja, queremos a filha do Khan fora do planeta, eles tiveram que ir voltando na história para justificar isso. E os aliens é uma presença obrigatória, entendeu? Para conseguir tirar. Quer dizer, não obrigatória, talvez não fosse só isso que seria possível, mas teria que ter um elemento terceiro para conseguir tirar a eventual bebê do Khan do planeta. Então, assim, então eles foram construindo de trás para frente a coisa. Fica um pouco assim, tem que ser assim para ter o episódio, o podcast nos termos que eles queriam.
Mas a minha sensação é a seguinte, é que se você, por isso que eu penso dessa maneira, que se você tirar Del Mondo e os Elborianos, tira da história lá do miolo, tirou, pum. Então vai ter Khan... desce no planeta, não sei o que, enguias, papapá, explode o planeta vizinho, não sei o que, papapá, os caras sofrem, não sei o que, o planeta colapsa, eles morrem, não sei o que, Khan fica puto, se foge com a Reliant. É a história que o Nicholas Meyer escreveu, é a história que estava, digamos, no scroll, né, se fosse comparar com o episódio 4 e o Rogue One, é o que estava no scroll do Jornada 2, que ele podia desenvolver. Aí você põe os Elborianos no meio. Por que você pôs? Porque você pôs os envelopes nas pontas. E aí você, para justificar o envelope, você pôs os Elborianos e criou toda essa coisa aí de uma relação, não vamos falar que é a filha do campo, que ainda não está confirmado, mas pelo menos de uma relação visceral entre essa personagem, Rosalind Lear, que desde o primeiro episódio parece estranhamente apaixonada por redimir o Khan de alguma maneira, descobrir que ele era um ser humano, que ele era legal, na verdade, né? Desde o começo isso é uma coisa... E não é uma coisa assim, tipo, a gente pensa isso. O roteiro martela para você pensar nisso. O Sulu tá pensando nisso, o Tuvok tá pensando nisso. Então, assim, era a intenção deles. E aí parece que o que a Kirsten Beyer e o David Mack trouxeram para a história é isso. É esse envelope, os Elborianos, enxertado bem no meio da história do Nicholas Meyer ali.
Agora, como visto no Jornada 2. Também, né? Assim, eu não estou dizendo que seria melhor ou pior, mas se não tivesse o envelope, seria difícil, eu acho, você fazer uma narrativa de 15 anos após o troço que não fosse dentro de uma rotina que deixou o cara maluco também de sobrevivência. Isso não ia ter coisa para acontecer durante esses 15 anos. Os caras ficaram lá ferrados, lá dentro da caverna, lá. Entendeu?
A não ser que fosse o que eu previa, que era o Game of Thrones, que não aconteceu.
Sim.
Porque essa altura já tem com 6 episódios.
Tem que usar narrativamente os 15 anos do troço lá pra isso.
A Débora comenta de novo. Acho que os Elborianos são a oportunidade de salvação que o Khan vai desprezar ou trair e perder tudo. Pra não se culpar, ele vai culpar o Kirk pelo próprio fracasso. Eu acho que é exatamente isso que vai acontecer.
acho que ele vai se convencer disso.
E o Curitibanos, eu perdi nessa live incrível, pensei que fosse às 20 horas, excepcionalmente hoje 19, mas a partir da semana que vem voltamos ao horário tradicional de
21. Que não é às 20.
É 21. Mas, enfim, então, aí acho que no final das contas, se eu tivesse que fazer uma predição do que vai acontecer, assim, episódio 7 teremos o desfecho dessa história da nave, o nascimento do bebê Khan e a partida do Delmonda. Episódio 8, eu acho que é a morte da Marla. A Ivan vai ficar muito louco e vai ainda continua. Eu vou morrer nessa colina. O Ivan vai ficar muito louco com a Marla, tal, não sei o quê, e vai dar um jeito de da Enguia chegar nela.
É, acho que vai ser por aí também.
E o último episódio é a loucura toda dos 10 anos seguintes, os caras vivendo numa merda de dar gosto. E assim, a gente ainda tem uma galera, digamos, mais ou menos contemporânea do Khan, né? A Úrsula, o Ivan, Paulo, enfim, uma turma que acho que precisa sumir, porque só sobram os moleques quando a gente vê lá no Jornada 2. Então alguma coisa também vai acontecer que não sei se vai ser só as Enguias que vão matar todo mundo, não sei, se, não sei se ainda vai rolar um Game of Thrones tardio aí, não sei o que, que vai acontecer, mas essa turma vai ter que sumir também para sobrarem só os moleques lá. E aí acho que o desfecho emocional vai ser justamente com a Rosalind Lear, na verdade, a reação dela a descobrir essa história do que seriam talvez os pais dela, ou talvez, sei lá, alguém que por algum motivo é importante para ela.
E aí, não vão responder as perguntas do Eredicã?
Qual? Tem a do Relate, do negócio do planeta? Puta, eu espero que respondam. Não sei como vão responder, é uma das coisas que me geram curiosidade, mas eu espero que respondam. E do planeta também, porque que o planeta explodiu, que a gente não sabe também. Ficou uma coisa meio...
Fazendo a propaganda aqui, tudo isso será discutido no primeiro TB ao vivo, depois da série Khan, no A Ira de Khan, A Luz, você vai ver que tem três notáveis aqui.
É, não prometo que será o primeiro depois, mas será, haverá esse... Provavelmente será o primeiro depois, porque é o que faz mais sentido. Mas eu digo isso porque tem um horizonte aí de coisas acontecendo. A gente vai ter que pensar esses TBs ao vivo aí de um jeito... Mas enfim, não vou fazer... Já chega os mistérios de Star Trek Khan. Bom, acho que é isso para esse episódio, né? Não sei se tem mais alguma coisa que vocês queriam destacar, alguma coisa que chamou mais atenção.
Só passar no caixa.
Eu acho que a essa altura do campeonato a gente acaba... já acostumado ao formato, então é mais uma análise da dinâmica e as inevitáveis especulações conforme a gente vai se aproximando do desfecho dessa história. Eu temo que o envelope vai começar a engolir a trama lá em 7 Alpha 5, eu acho. Vamos ver se vai acontecer isso mesmo e o quanto se sustenta e tal, mas eu acho porque... Enfim, eles plantaram essas coisas aí, eles vão ter que colher. É isso aí, é assim que se escreve. Gostando ou não das escolhas feitas.
Porque tá no final, a gente viu o final do segundo ato, agora é o ato final.
A Débora tá chocada. Olha, se alguém sem filhos escreveu que a mãe vai dar o bebê pros aliens e não vai junto, eu tenho que me tirar da nave amarrada e dopada.
Mas os pais
do Superman fizeram isso.
É, né? Bíblico, né? A mãe de Moisés.
Pode ser também que ela morreu no parto. Tem que
A mãe de Moisés, para Moisés escapar lá do decreto do faraó pro faraó, matar todas as crianças, ela colocou Moisés na água. Não é uma ideia, a mãe abandonar o filho não é uma ideia boa por natureza, mas...
Mas também tem que explicar assim, o maluco tá fazendo a nave que cabe uns 70 e pouco negro dentro. Sabe? Ele não falava pro Khan que é pra eles.
Exatamente.
Então, por que foi pouco pra fora?
Pode ser talvez que alguns dos aumentados tenham falado, não, vou embora. Tchau. Fui. Pode ser que a Marla quisesse ir. E aí deu rolo com a Ivan. E aí, não sei. Enfim, aí vamos deixar eles contarem a história. Eu acho que a gente tá quase reescrevendo Star Trek Khan aqui. Ou pré-escrevendo Star Trek Khan. Escreve o episódio antes dele acontecer. Acontece tudo diferente. E a gente fica surpreso. É isso aí. Leandro, Murilo, muito obrigado pela presença de vocês. Queria agradecer a todo mundo que nos acompanhou. Marcando o nosso novo encontro. Para a semana que vem, estaremos aqui no domingo, 21 horas, para discutir o sétimo episódio de Star Trek Khan. Tá chegando no final, pessoal. Ouçam lá os episódios e venham aqui conversar com a gente. Grande abraço e até semana que vem. Tchau!
Kirk of the United Starship Enterprise. I speak from pure logic.
Make it so, number one.
You cannot deny me, Sisko.
There's coffee in that letter.
Where no man has gone before.